Pastor Silvado, na oração que fez, abençoando os pastores, os novos pastores, ele usou uma expressão muito, que liga muito com o que eu vou falar hoje, muito conectada. Ele disse, quando nós nos entregamos ao Senhor, nós encontramos nosso propósito. Quando encontramos o teu amor, encontramos o nosso propósito. Hoje a palavra tem como título O Amor Transforma Destinos. Eu encontrei este versículo há alguns anos, 1998, 99, a primeira vez que ele saltou os meus olhos. Atos capítulo 13, versículo 36. Está aí na sua, no seu boletim, você vai encontrar o esboço, você vai poder acompanhar esse esboço. No primeiro culto, algumas pessoas me cumprimentaram na saída e uma pessoa em particular me disse: eu queria ter ouvido esse sermão no começo da minha vida cristã. Isso mudaria tudo. E eu creio que sim, é verdade. Uma das lições mais importantes que eu tenho aprendido na vida é que o cristão precisa descobrir, logo depois que ele encontra Jesus, ele precisa descobrir qual é o seu propósito. Para mim, essa deveria ser a primeira lição da classe de catecúmenos, ou, né, a classe de discípulos. Agora eu sou batista, eu posso falar essas coisas. Estou brincando, gente. A classe de discipulado dos novos convertidos já deveria mostrar qual é o propósito. Porque o cristão que conhece o seu propósito logo cedo não fica dando cabeçada por aí. E não se perde querendo ministérios que não são seus, ou querendo ações, ou trabalhos, ou funções e profissões que não são as do Senhor para a sua vida. Quando você se encontra com o Senhor, você encontra também o seu propósito. Você também encontra e tem transformado o seu destino. Atos capítulo 13, versículo 36, diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Vamos ler todos juntos? Está aí na sua Bíblia, deve estar projetado também. Não sei se vai ser, mas aqui está. Vamos juntos. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, em sua geração, adormeceu. Eu não sei se você sabia, mas a ansiedade e a depressão são os males, as doenças que mais assolam o mundo, ou têm assolado o mundo nestes últimos 150 anos. E sabe por quê? Porque nós perdemos o sentido e o propósito da vida. Perdemos o sentido e o propósito da existência. A humanidade em geral não sabe por que está aqui. E por que isso aconteceu? Porque nós fomos roubados, como seres humanos, em nosso direito de existir com um propósito. E quem fez isso foi a teoria da evolução. É verdade. Uma teoria biológica, pseudocientífica, rouba do ser humano a resposta filosófica mais importante, que é o porquê ou para que eu existo. O que eu estou fazendo aqui? Quando a teoria da evolução é enunciada, ela exclui Deus da história humana. Ela diz às pessoas que Deus não é mais necessário, porque tudo passa a acontecer pelo acaso, tudo surge por acaso. É uma coincidência que moléculas, células se unam e formem tudo que respira, existe, pensa, anda, etc., sobre a face da Terra. Quando a coincidência toma o lugar de Deus, nós ficamos sem o Criador. E por ficar sem o Criador, não há propósito. Se não há causa, não há motivo. Se não há motivo, não há propósito. Os seres humanos ficaram órfãos. A partir do momento em que nós começamos a estudar e a inserir esta perspectiva diariamente nas nossas escolas, nas nossas universidades, de que tudo acontece como resultado do acaso, Deus se torna desnecessário para o propósito, para estabelecer um propósito. Na filosofia se diz o conceito teleológico, a finalidade, a função da sua existência. Como nós não temos mais propósito, a gente não sabe por que está aqui. Como nós não sabemos por que estamos aqui, então não faz sentido estar aqui. Não faz sentido. Mas homens e mulheres precisam ser guiados por visões maiores do que eles mesmos. Se nós quisermos ter progresso, qualquer progresso, científico, tecnológico, educacional, até mesmo espiritual, nós precisamos ser guiados por propósitos que estão além de nós, que nos transcendam, que sejam inalcançáveis com a nossa própria situação e condição atual. Quando nós sonhamos e vislumbramos algo além de nós, um propósito maior do que nós, então nós queremos nos capacitar e preparar para ir atrás disso que parece impossível ou inalcançável. Mas como o Senhor nos foi retirado, não há um propósito que de fato nos preencha. Pessoas correm atrás de dinheiro, pessoas correm atrás de fama ou de satisfação, seja ela qual for, e mesmo assim não se preenchem. A ciência diz hoje que o propósito da existência humana é procriar e transmitir conhecimento. Esse é o propósito que a ciência conseguiu dar ao ser humano. Procriar e transmitir conhecimento. Você se satisfaz com isso? Eu não. Procriar e transmitir conhecimento não é o meu propósito. É muito mais elevado, muito mais transcendente do que esse. Agora, quando nós nos encontramos com o Senhor e... cristãos precisam ter esse encontro com o Senhor para descobrir o seu propósito. Quando nós nos convertemos, nós recuperamos o motivo para o qual o Senhor nos criou, para o qual Ele nos colocou no mundo, o motivo pelo qual Ele nos deu tantos talentos, tantos dons, porque Ele nos deu sonhos, inclusive, porque Ele colocou dentro de você esse desejo ardente por fazer algo significativo pela humanidade. Há dentro de nós um desejo ardente de ser significativo, de encontrar um sentido para a vida e não partir desse mundo sem ter deixado um legado. Esse desejo que está dentro de você é o que está tentando, é o que está sendo abafado pelas teorias modernas. Agora, quando nós nos encontramos com o amor de Deus, nosso destino é completamente transformado. Porque aí a gente encontra, de fato, sentido e razão para existir. Nesse versículo, eu encontro quatro verdades fundamentais a respeito dos propósitos do Senhor para nós. E eu queria refletir sobre essas quatro verdades com você. A primeira verdade é que o Senhor tem propósitos. Se você está anotando no seu esboço, completa aí. O Senhor tem propósitos. O texto de Provérbios, capítulo 16, versículo 4, diz que o Senhor faz tudo com um propósito. O Senhor faz tudo com um propósito. Nada distrai o Senhor. O Senhor não é movido por necessidades. O Senhor é movido por propósitos. Não são as necessidades das pessoas ou do planeta que movem o coração de Deus. Ele faz tudo com um propósito. Se Ele cura, é com um propósito. Se Ele abre uma porta, é com um propósito. Se Ele fecha outra, é com um propósito. Tudo que o Senhor faz tem um propósito. É interessante nós entendermos que eu não estou falando que o Senhor tem um propósito apenas específico para você. Eu estou falando de um propósito de Deus. O Senhor está escrevendo uma história. O Senhor está escrevendo uma história que tem vários capítulos. 5 capítulos, pelo menos, são os grandes capítulos desta história que o Senhor está escrevendo. O primeiro capítulo é o capítulo da criação. No segundo capítulo, a trama ganha ares de desespero com o capítulo da queda. Durante muito tempo, o capítulo da queda vai se desenvolvendo e trazendo desespero. Até que chega o capítulo da redenção, onde Jesus é manifestado, o sangue é derramado e as pessoas podem ser perdoadas. Aí entra a grande aventura da igreja, que vem culminar, ou vem no capítulo da transformação, é o processo da história. E ao último capítulo, o capítulo final, o capítulo onde haverá uma completa redenção ou uma completa glorificação, a glorificação final e a construção final do reino de Deus. Essa história o Senhor está escrevendo. É essa história, e o Senhor tem um plano para isso tudo. Ele começou essa história, e esse plano está delineado, e nós precisamos descobrir esse plano. Porque esse plano não é somente para nós, e por incrível que pareça, não é somente para o planeta Terra, é para todo o universo. O Senhor tem algo a fazer em todo o universo, e Ele está escrevendo essa história. Cada ser humano que nasce vem à existência para cumprir um propósito de Deus. A vontade de Deus, esse propósito de Deus, que é sempre bom, perfeito e agradável. Essa grande história do Senhor nos convoca. Você sabe que esta grande história do Senhor precisa ser descoberta por cada um de nós. Eu costumo dizer que a maturidade cristã é evidenciada, ela é vista mais facilmente quando você atinge um determinado estágio em que você deixa de buscar a Deus atrás da bênção dele para os seus planos. Você deixa de buscá-lo atrás da bênção dele para os seus propósitos. E você se entrega a ele e diz: Senhor, me mostre quais são os teus propósitos para que eu possa me unir a esses propósitos. Porque o Senhor tem um plano. Então a nossa maturidade faz com que você deixe para segundo plano, deixe para trás aquilo que você acredita ser bom. E você se entrega a ele e diz: qual é o teu plano? Porque o teu plano é melhor do que o meu. Os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos pensamentos, diz Isaías 55. Então a grande pergunta nesta primeira reflexão é: qual é o plano do Senhor? Você já o descobriu? Você sabe o que o Senhor está fazendo? Quando o Senhor está me levando agora para a Espanha, a minha pergunta é: o que o Senhor está fazendo lá que eu sou necessário lá? Como eu posso me unir ao Senhor naquele projeto? Como eu posso me unir ao que o Senhor está fazendo na Espanha ou o Senhor está fazendo na Europa? Como eu posso te servir com o que o Senhor já me deu de talento, de dom, de capacitação? Como eu posso me unir ao Senhor? Não estou indo lá para construir o meu plano. Não é o meu projeto. Não estou planejando nada para aquela igreja. Porque o Senhor já tem um plano. E eu estou indo me unir lá. Davi, você precisa entender isso. Senhor, o que o Senhor está fazendo no meu emprego? O que o Senhor está fazendo na área da justiça, na área da saúde, na área dessa ou aquela, da educação ali? Como eu posso me unir ao Senhor nisso? O que o Senhor quer de mim aqui? O cristão maduro faz essa pergunta ao Senhor. A segunda verdade neste texto é que o Senhor chama pessoas que sirvam aos seus propósitos. Ali fala especificamente de Davi. Quando o apóstolo cita a história, conta a história de Davi. Então o Senhor chama pessoas. Ele chama pessoas. Pessoas que queiram participar com ele. O desenvolvimento do projeto do Senhor não dispensa você. Pelo contrário, você é necessário, você é importante no projeto do Senhor. E quando homens e mulheres se deparam com o amor de Deus e respondem a esse projeto, eles têm os seus destinos transformados. Eu estava na faculdade de psicologia quando entendi um projeto de Deus. Abandonei tudo. No dia seguinte, quando o Senhor falou comigo, eu fui na faculdade trancar meu curso. Porque eu precisava me dedicar a isso. Não aconselho ninguém a fazer isso. Foi a orientação que o Senhor me deu e o chamado que o Senhor me deu. Eu fui intenso no projeto de me entregar completamente a esse propósito de Deus. Mas quando você consegue entender esse plano do Senhor, você vai ter o seu destino transformado. Você, na verdade, vai subir de nível. Você deixa de ser alguém apenas com boas ideias ou boas intenções e você passa a ser um servo do Deus Altíssimo. É diferente. E eu não estou falando que você vai ser só pastor, você pode ser servo do Deus Altíssimo onde você estiver, na função que você estiver executando. Um servo, uma serva do Deus Altíssimo. Pode até ser que você não seja famoso e o seu nome não seja reconhecido na terra, mas a sua vida, porque você está dentro do plano de Deus, a sua vida terá um impacto na história e na existência de muitas pessoas. Algumas você nem vai conhecer, outras vão ultrapassar gerações. Eu acredito fielmente, irmãos, que a galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11 ainda está em aberto e está lá precisando do seu nome, precisando da sua história, que é um resumo da sua história de fé, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vão testemunhar que são servos do Cordeiro e que têm histórias e destinos transformados pelo Cordeiro. Sabe, você passa, quando conhece o propósito de Deus, você passa do estágio de caminhar até onde sua vista alcança, e começa a caminhar até onde a vista de Deus alcança. Noé nunca tinha visto chuva. Deus já tinha visto um dilúvio. E o Senhor o chama para fazer parte de um propósito. Abraão não sabia o que era ter um filho. Mas o Senhor já tinha visto uma descendência como as estrelas do céu e as areias do mar. José era um nômade, um garoto, talvez snob, eu acho, né, que cuidava dos seus irmãos, da vida dos seus irmãos. O que, que ele teria sido caso ele não tivesse encontrado o propósito de Deus? Talvez o líder de um pequeno clã, uma pequena família nas regiões lá do deserto, das regiões áridas de Canaã. Mas o Senhor via José como o líder do mundo conhecido. Sabe, no encontro que José teve com os seus irmãos, ele reconhece que o que Deus fez na vida dele ultrapassou, transcendeu qualquer coisa que ele pudesse imaginar. Ele diz no versículo 7 do capítulo 45 de Gênesis: mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra, para salvar-lhes a vida com grande livramento. José fazia parte de um projeto de Deus. Para eles, talvez fosse comprar comida, talvez fosse suprir a fome. Mas o Senhor, e você hoje pode olhar de cima essa história e perceber que se José não estivesse ali, talvez aquele clã de Jacó não tivesse subsistido. E se o clã de Jacó não tivesse subsistido, nós não teríamos Judá, de onde vem Jesus. Você consegue perceber que a vista do Senhor alcança onde a nossa não alcança? Por isso é bom participar do projeto dele. Quando você olha para um Moisés, por exemplo, um adotivo, recalcado, com baixa estima, e Deus o via organizando e liderando uma multidão de 2,5 milhões de pessoas. Eu posso falar de Raabe, a prostituta, que futuro ela via para ela mesma. De repente ela está inserida na genealogia de Jesus Cristo. Você pode ver Davi, o pastorzinho, que sabia tocar harpa, que sabia pastorear ovelhas, mas o Senhor olhava para ele e via um rei, o maior dos reis de Israel. Você pode ver o adolescente órfão Daniel, que foi servo de 3 ou 4 grandes imperadores, servindo em 2 impérios. Você pode ver Esther, a garotinha criada pelo tio, ou Neemias, o garçom do rei, ou Maria, a adolescente do interior, ou Pedro, o pescador impulsivo, ou Rômulo, o líder criativo, ou Klein, o homem da comunicação. E você pode olhar e ver cada um deles, o Cláudio, o sábio, né? Rawlinson, o belo. Não deu, né? Achei que ia passar batido. Mas a gente olha para a gente mesmo e a nossa visão não alcança tudo que o Senhor vai fazer conosco. Por isso, caminhar no nosso propósito é arriscado. Quando eu caminho no meu próprio plano, arrisco fazer um plano que me deixe aquém daquilo que o Senhor está desejando e sonhando fazer comigo, daquilo que o Senhor está desejando e sonhando fazer com você. Nós somos transformados e temos o nosso futuro e o nosso destino transformado quando nos encontramos com o Deus dos destinos. Amém, queridos? Terceira verdade nesse versículo é que há um tempo para o propósito do Senhor. Há um tempo. O texto diz: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. A geração de Davi recebeu o impacto de Davi. É claro que esse impacto transcendeu sua própria geração, mas o tempo de serviço de Davi era na sua própria geração. Eclesiastes capítulo 1 diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Capítulo 8 diz que o coração do sábio conhece o tempo e o modo de fazer as coisas. Mas me chama a atenção o livro de Esther, e especificamente uma conversa que Esther teve com o Mardoqueu. Eu não sei se você está familiarizado com a história de Esther, mas a história de Esther é impactante, porque em nenhum momento o livro de Esther cita o nome de Deus, mas em todo momento você percebe o Senhor como parte dessa história. O Senhor estava ali como parte dessa história. E quando Amã, o inimigo dos judeus, consegue fazer com que o rei assine uma lei para matar os judeus, então Mardoqueu sabe dessa lei e convoca Esther. Esther, uma garota que tinha acabado de se tornar rainha. Deus lhe deu o dom de ser gentil e de ser bela, de ser bonita. E através desse dom o Senhor a colocou em um determinado lugar. Ela era a rainha, a esposa do rei Assuero. quando Mardoqueu, o tio de Esther, sabe do plano para matar os judeus, ele conversa com Esther e diz: você precisa falar com o rei e impedir esse plano. Esther fica temerosa, e quando ela fica temerosa, ela diz para Mardoqueu: eu não posso entrar na presença do rei, porque eu posso ser morta se eu entrar na presença do rei. Mas então Mardoqueu lhe responde, olha só, acompanha a leitura do texto. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. E agora veja essa afirmação. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Havia um propósito de Deus, havia um chamado de Deus para essa garota que não deveria ter mais do que 17, 20 anos de idade. Essa que recebeu o dom da beleza, uma simples menina, quando foi chamada pelo Senhor para assumir uma posição tão importante como rainha, Deus tinha um plano. Porque este homem, Amã, queria extinguir a raça dos judeus. Se ele fizesse isso mais uma vez, em risco estaria o nascimento do Salvador. Então o Senhor coloca uma pessoa para cumprir um só propósito. Não existe mais nenhum fato histórico ou bíblico narrando a vida de Esther. Nada. Apenas este propósito, o Senhor a colocou ali para um propósito específico. E essa mulher cumpriu o seu propósito muito além, muito mais elevado do que ela poderia, como uma menina órfã, criada pelo tio, podia haver sonhado para ela mesma. Quando você encontra o propósito do Senhor, você deve cumpri-lo porque você tem este tempo. Há um momento específico, há um propósito específico para que você possa servir ao Senhor. E é por isso que você está no emprego em que está, na situação em que está, na família em que está, na vizinhança em que está, no departamento onde está, porque ali o Senhor colocou você e Ele te convida, e Ele diz: eu quero você servindo ao meu propósito. Quando nós olhamos para a situação do nosso emprego, puxa, isso aqui está ruim, estou sendo perseguido pelo chefe, os colegas não se dão bem comigo, a nossa tendência é dizer: Deus, me dá um lugar melhor, me ajude a encontrar um lugar onde eu possa me desenvolver mais, onde eu não tenha perseguição, esse é o meu plano, Senhor. Não, 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 esqueça o seu plano, pergunta para Ele: Senhor, qual é o teu plano? Por que eu estou aqui? Por que o Senhor me colocou nesse lugar? Por que eu tenho um chefe chato? Por que eu tenho colegas esquisitos, por que eu tenho gente que me critica, ou por que eu tenho uma família assim, por que eu tenho uma sogra, não, a gente deixa para lá, Senhor, por quê? Sabe, essa pergunta do por que o Senhor me colocou nessa família, por que o Senhor me colocou nesse lugar, isso vai fazer com que o propósito do Senhor se revele a você, e isso é muito mais importante do que o seu projeto de se livrar do problema, o seu projeto de se livrar do sofrimento, o seu projeto de se livrar da perseguição. Porque o Senhor tem um sonho para você e tem um projeto para você ali, agora, não é para depois. Não é pra... Quantos de nós sabem que deixaram determinados lugares sem cumprir a função que deveriam ter cumprido lá? E a gente às vezes faz isso porque a gente foge, e a gente corre atrás do nosso próprio projeto. Há um tempo específico, a sua geração. Tem gente que acha que você pode... Tem um pregador, um amigo chamado Marcelo Jamal, em que ele prega uma mensagem chamada Prazo de Validade, em que ele mostra como cada um de nós tem um tempo específico de servir ao Senhor. Agora, o quarto verdade que eu quero retirar deste texto aqui é o texto que diz, a palavra que diz que ele adormeceu depois de ter servido ao propósito do Senhor. Então a minha afirmação para você é a seguinte: você é imortal até cumprir o propósito do Senhor. Você é imortal até cumprir o propósito do Senhor. Obrigado pelo amém. Alguém disse amém aqui. Muito bom ouvir. Vamos de novo. Você é imortal até cumprir o propósito do Senhor. Espontâneo fica bom demais, né? Não é... Esse texto que diz Davi adormeceu é uma metáfora para morreu, né? Você já deve ter reparado isso. mas ele não morreu antes de cumprir o propósito, nem durante o cumprimento do propósito, mas após. Eu quero viver como eu acredito, como eu prego. Eu quero que a minha vida e a minha pregação combinem. Por isso, em determinadas situações, quando eu percebo que a coisa está difícil, eu afirmo a mim mesmo que o propósito do Senhor ainda não se cumpriu, por isso eu não vou perecer. E isso, um dia eu estava num avião, a gente que viaja bastante, quem viaja bastante sabe disso, que a gente passa por turbulências, né, no voo. E tinha um desses dias uma turbulência daquelas violentas, né, em que você vê o céu bem de pertinho, né? E aí naquele momento em que o avião tremia, em que as portas do negócio de bagageiro abria, a mala caía, né, e o avião teve uma queda de altitude assim brusca, a gente fica preso pelos cintos, já viu? Não, você levanta e tal. Nesse momento, aí de repente eu preocupado, e veio um pensamento à minha mente: você ainda não fez o que eu disse que você tinha que fazer, por isso não se preocupe, você não morre aqui hoje. Deu vontade de levantar e dizer: gente, esse avião não vai cair porque eu estou aqui. Vocês estão todos garantidos. A certeza de que você está debaixo de uma cobertura, porque o Senhor cuida de você de verdade. Amém, querido? Às vezes a gente foge desse projeto. A gente às vezes foge. Tem um texto que muitas vezes a gente interpreta, a gente lê apenas a primeira parte deles, que é o texto dele, que é o texto de Romanos capítulo 8, versículo 28. Não sei se dá para a gente projetar esse texto. O texto de Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem aqui um detalhe interessante. O detalhe é que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, mas há uma outra condição para que as coisas cooperem para o seu bem: é que você esteja no propósito. Sabe, muitas vezes a gente diz: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Opa, faltou a segunda condição. Você está no propósito? Você está dentro do que Deus planejou para você? Você está dentro do que Deus sonhou para você? Porque quando o Senhor estabelece os seus dias, lá em Salmo 139, versículo 16, diz que Ele escreveu os seus dias, Ele planejou para você. O texto diz, lá em Salmo, diz que Ele fez um plano para você. Ele te convida a fazer parte desse plano. Quando você está no plano, você está debaixo do guarda-chuva. Você pode escolher não fazer parte desse plano e você sai do guarda-chuva. Quando você está debaixo do plano, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus e estão segundo o seu propósito. Quando você sai do plano, você saiu do guarda-chuva. Aí é por sua conta e risco. Consegui explicar isso? Muitas vezes nós estamos dando cabeçada, sofrendo, levando prejuízo, entrando em situações de enrosco, e a gente quer se basear nesse versículo: ah, todas as coisas contribuem. A minha primeira pergunta é: você está dentro do propósito de Deus? Se sim, isso será uma bênção para você. Se não, se cuide. Se cuide. Você é imortal até cumprir o propósito do Senhor. Tem uma história interessante. Quando uma certa irmã quis... aliás, um pastor de uma igreja bem conservadora no interior do estado do Rio de Janeiro estava fazendo a profissão de fé de uma garota e iria batizá-la naquele domingo à noite. Só que a garota foi de calça. E naquela igreja, mulheres só de saia. E a garota foi de calça. E mesmo assim, o pastor perguntou para ela os testemunhos de sua fé. No final do culto, uma irmã matriarca, daquelas bem conservadoras, tradicionais, chega no escritório do pastor e pergunta: pastor, e fala com ele: o senhor não deveria aceitar uma menina que vem para a igreja de calça? Onde já se viu uma coisa dessas? E começou a expor os seus motivos farisaicos, né, tradicionais, religiosos, do porquê não se deveria batizar alguém que ia para a igreja de calça. E o pastor ficou nervoso com ela e disse: eu vou dar uma resposta para essa irmã que vai tirar a base dela. E ele disse: irmã, a irmã acredita que se Jesus estivesse aqui, ele não batizaria essa mulher, essa menina? A irmã parou, pensou e disse: Batizaria sim, batizaria. É por isso, ele era um revolucionário, é por isso que ele morreu cedo, porque ele não obedecia aos testemunhos da sua fé, da sua tradição. Ele não ouviu o que os tradicionais falavam. Ele batizaria sim, por isso morreu cedo. Só um parênteses, é por isso que a gente precisa de pastor que estudou reumatologia, pneumatologia, aquelas todas dias todas, né? Porque, para essa irmã, Jesus tinha morrido antes do tempo. Mas olha o que o próprio Cristo diz quando ele fala em João 17, eu te glorifiquei na terra completando a obra que me deste para fazer. Jesus completou a obra. Jesus só pôde morrer depois de ter completado a obra. Ninguém matou Jesus antes do tempo. Ninguém vai matar você antes do tempo, se você estiver completando, cumprindo a obra que o Senhor te deu para fazer. Amém, querido? Você vê o apóstolo Paulo dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele está dizendo, gente, estou pendurando o cajado, não tem mais nada para fazer. Terminei minha função. Por isso, eu posso colocar minha cabeça no cepo para ser guilhotinado ou decapitado. Sabe, quando você está no propósito do Senhor, você está guardado e protegido por Ele. Você faz parte de um grande plano. Para terminar, o Senhor tem um propósito, e Ele convida você para fazer parte desse propósito. Você, como cristão, precisa correr atrás de descobrir o que é que o Senhor quer de você? O que é que o Senhor quer de você? Por que é que Ele te colocou onde você está? Pergunte qual é o plano dEle. Deixe o seu plano em segundo plano e apresente o seu, o dEle, para você. Peça que Ele apresente o dEle para você. Ele te convida a participar desse plano. Porque você não tem muito tempo. Você só tem o seu tempo. Você só tem a sua existência. A sua geração. Agora, uma coisa é garantida. Se você estiver dentro do propósito, todas as coisas vão contribuir para o seu bem. E você vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Entregue-se a Ele. Pergunta para Ele, Senhor, como eu posso te servir? Senhor, como a minha vida se encaixa nessa grande engrenagem dos teus projetos? Como a minha história contribui com a tua história? Você não pode sair daqui hoje sem pelo menos ter feito a pergunta. Para isso você precisa se avaliar. Estaria disposto a que o plano do Senhor se cumprisse em sua vida? Você estaria disposto a deixar que o Senhor mude o seu destino? Talvez para isso você precise fazer alguma avaliação. Você precisa dizer, Deus, até agora eu estou perseguindo as minhas coisas. Até agora eu estou correndo atrás dos meus projetos. Até agora eu estou correndo atrás da minha grana, da minha casa, do meu carro, das minhas contas. Até agora eu estou fazendo o meu próprio projeto de vida. Senhor, eu quero te perguntar, como eu me encaixo no teu? Talvez você precise até confessar, dizendo, Senhor, eu sei o que o Senhor quer de mim há muito tempo, mas eu estou fugindo. Talvez você precise olhar para Ele e dizer, Deus, me perdoa, porque eu estou virando as costas ao teu plano há muitos anos. Um dos meus tios queridos, que já faleceu, se tornou pastor muito tempo, idade avançada, quase 50 anos. Ele escreveu uma carta para a gente dizendo assim, enquanto eu conseguia fugir do Senhor, eu me escondia atrás de qualquer moita que aparecesse. Mas agora eu estou em campo aberto, sou eu e Ele. Eu não tenho como fugir mais. E hoje você está em campo aberto diante do Senhor. É Ele e você. E Ele está te perguntando, você vai continuar seguindo os teus projetos ou você vai deixar que o meu plano se cumpra na sua vida? Eu queria te convidar a ficar de pé, por gentileza. Aí onde você está, feche seus olhos. Nós somos cristãos teístas, porque nós acreditamos num Deus que intervém na história, um Deus que participa da construção da história. Isso inclui cada um de nós e cada uma das nossas histórias e dos nossos destinos. O Senhor tem um sonho e Ele quer incluir você nesse sonho dEle. Ele convida você, Ele já te incluiu, mas Ele convida para que você deseje participar disso. E diga a Ele: Senhor, qual é o meu lugar nesse teu grande projeto? Como eu posso participar disso? Você pode fazer essa oração agora? Pergunta para Ele. Faz essa oração. Talvez alguns de vocês já vão ter a resposta imediatamente, porque o Espírito de Deus está aqui falando conosco. O Espírito de Deus está aqui ministrando aos nossos corações. Nem todo mundo vai ser pastor, mas nem todo mundo vai ser médico, nem todo mundo vai ser advogado ou professor. Mas cada um está sendo convidado pelo Senhor a participar do seu propósito. Assim como Davi serviu ao propósito de Deus em sua geração, hoje o Senhor te convida a servi-lo em sua geração. Querido Deus, nós abrimos nosso coração diante de Ti, como servos do Senhor. Não somos apenas salvos, e esse é um dos grandes mistérios da redenção, é que o Senhor não nos salva apenas de alguma coisa, mas também para alguma coisa. E Senhor, diante de Ti, nessa manhã, nós derramamos nossa vida e pedimos, rogamos ao Senhor, que pela Tua misericórdia e graça nos permita fazer parte do Teu projeto. O que o Senhor está fazendo aqui que eu posso me envolver? O que o Senhor está fazendo nesta igreja? Mas o que o Senhor está fazendo também nesta cidade? O que o Senhor está fazendo lá no meu emprego, na minha família? O que o Senhor está fazendo na minha escola? Que o Senhor precisa de mim ali? Que o Senhor me quer ali? Que o Senhor quer que eu sirva ali? Qual é o teu plano? Qual é o teu projeto? Usa-me, Senhor. Toma minha vida nas tuas mãos. Fala com Ele. Entregue sua vida ao Senhor. Se você ainda não conhece a Jesus como seu Senhor e Salvador, quem sabe você possa começar fazendo essa oração, porque é esse conhecimento do amor que vai transformar seu destino. Convide-o para ser seu Senhor e seu Salvador. Pai, muito obrigado por esta manhã. Recebe as nossas vidas entregues no teu altar e usa-nos segundo o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Abençoe cada um dos irmãos. Não se esqueçam dos nossos livros lá atrás.